no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Governo do presidente Jair Bolsonaro completa 400 dias.
Ações levam mais saúde, segurança, garantem direitos na área social e ampliam oportunidades de emprego e renda aos brasileiros.
E presidente afirma que mudanças podem ser ampliadas.
A nossa vontade de acertar, a nossa percepção das necessidades do povo, juntando isso, nós temos como realmente mudar o destino do Brasil. Se mudamos um pouco agora, podemos mudar muito mais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Taxa básica de juros tem mais uma redução.
Índice vai para 4,25%, o menor da história.
E você vai saber qual o impacto dessa decisão para a economia.
Vamos dar as últimas informações sobre o coronavírus.
Aviões da Força Aérea já estão a caminho da China para trazer brasileiros.
E Ministério atualiza casos suspeitos da doença. Luana Karen.
Caiu de 13 para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil.
Oportunidade para financiar os estudos em uma faculdade.
Começam as inscrições para o FIES. Cleide Lopes.
Para este ano, a oferta é de 100 mil vagas.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
E o Banco Central reduziu novamente a taxa básica de juros do país.
A decisão foi agora há pouco. E quem está ao vivo aqui com a gente no estúdio para dar mais informações é a repórter Graziela Mendonça. Boa noite, Graziela. Para quanto foi a taxa?
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. O Banco Central reduziu no final da tarde a taxa de juros Selic de 4,5% para 4,25%. É o menor patamar da história. A decisão foi do Copom, o Comitê de Política Monetária. Para reduzir os juros, o Banco Central levou em conta a recuperação gradual da economia brasileira e a perspectiva da inflação se manter dentro da meta. Segundo o comunicado do banco, apesar de algumas incertezas no cenário externo, o ambiente ainda é favorável para as economias emergentes, como o Brasil. E essa redução dos juros impacta diretamente no bolso do consumidor, viu, Alessandra? É que a Selic serve de referência para os demais juros da economia. E, com ela menor, o crédito fica mais barato, incentivando a produção e o consumo. Fica mais fácil, por exemplo, fazer um financiamento. Alessandra Inazi.
Obrigado, Graziela, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
Estão abertas as inscrições para o FIES e o PFIES.
O financiamento estudantil garante o pagamento das mensalidades em universidades privadas.
As regras para entrar no programa e a diferença entre as duas modalidades de financiamento você confere na reportagem de Cleide Lopes.
Danilo Queiroz, morador de Brasília, se formou em jornalismo em 2018 numa universidade particular de Brasília. Ele conta que só conseguiu realizar o sonho de cursar uma faculdade porque teve acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES.
O FIES me deu essa possibilidade, que eu não tinha todo mês que me preocupar em arcar com a mensalidade de faculdade, que é alta, né?
O FIES é um programa que financia cursos superiores em faculdades particulares para quem não tem condições de pagar. Para este ano, a oferta é de 100 mil vagas. O programa é dividido em duas modalidades. A oferta de vagas com juros zero vale para estudantes com renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. É preciso ter feito o Enem e obtido pelo menos 450 pontos sem zerar a redação. A modalidade PFIES é direcionada a quem tem renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. Nesse caso, o financiamento é feito por bancos privados ou fundos constitucionais. Também é preciso ter nota mínima de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Tanto no FIES, juro zero, quanto no PFIES, o estudante só começa a pagar a dívida depois de formado. É o que explica o coordenador-geral de suporte operacional do financiamento estudantil, Flávio Carlos Pereira.
O estudante vai cursar, a parte financiada ele vai pagar só depois de formado. Mas como é empréstimo contingente à renda, nós vamos cobrar dele um percentual da renda, que varia de 8% a 12%. Se ele não tiver emprego, ele vai continuar pagando uma parcela mínima, que é o que ele pagava quando ele estudava. E quando ele tiver emprego, ele retoma esse pagamento das mensalidades.
Danilo Queiroz, que só começou a pagar o financiamento mês passado, sabe como foi importante essa carência.
Para mim, esses 18 meses foram primordiais. Foi o tempo que eu realmente consegui me estabelecer, consegui já gerar uma renda melhor e pagar a mensalidade mensalmente, agora com mais tranquilidade.
As inscrições podem ser feitas no site fies.mec.gov.br até a próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro. O resultado será divulgado no dia 26 de fevereiro. Reportagem Cleide Lopes.
O governo Jair Bolsonaro completou 400 dias.
Na cerimônia que marcou a data, foram assinados 6 atos. Entre eles, o que regulamenta o extrativismo, cultivo, mineração e geração de energia em terras indígenas.
E um programa que vai levar energia elétrica a moradores de áreas de difícil acesso na Amazônia.
Também foram apresentadas as ações realizadas no período.
A redução dos índices de criminalidade foi um dos balanços apresentados na cerimônia que marcou os 400 dias de governo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, relembrou ações como o envio da Força Nacional de Segurança Pública para conter rebeliões em presídios, o isolamento de líderes de facções criminosas, a aquisição de equipamentos para as forças policiais e a aprovação da lei anticrime, medidas que, segundo ele, contribuíram para diminuir as ocorrências criminais no país.
Dados de janeiro a setembro apontam redução de 21,6% de assassinatos em comparação com o mesmo período de 2018. Latrocínios caíram 22%, estupros 6,3%, roubo a bancos 39,8%, roubo de carga 23%, roubo de veículo 26%, entre outros indicadores.
Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei que propõe a regulamentação da mineração e da geração de energia elétrica em terras indígenas. O texto prevê a possibilidade de os indígenas explorarem economicamente as terras e exercerem atividades como agricultura, pecuária, extrativismo e turismo. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre os benefícios que as novas regras podem trazer para as populações indígenas.
Nós teremos, a partir de agora, a autonomia dos povos indígenas e sua liberdade de escolha. Será possível minerar, gerar energia, transmitir energia, exploração de petróleo e gás e cultivo das terras indígenas. As tribos brasileiras terão o direito de escolher como qualquer cidadão brasileiro.
Jair Bolsonaro também assinou a extinção de 300 decretos para reduzir o excesso de regras e facilitar a legislação. Desde o início do governo, mais 2.300 decretos foram revogados. O presidente assinou ainda a criação do programa Mais Luz para a Amazônia, que tem como prioridade levar energia elétrica para famílias de baixa renda, que vivem em assentamentos rurais, áreas indígenas ou quilombolas, escolas e postos de saúde. Serão investidos mais de 2 bilhões de reais no programa, que deve levar luz a mais de 70 mil famílias. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as mudanças que estão ocorrendo no Brasil.
O nosso entendimento, a nossa união, a nossa vontade de acertar, a nossa percepção das necessidades do povo, juntando isso, nós temos como realmente mudar o destino do Brasil. Se mudamos um pouco agora, reconheço, teve alguma mudança, podemos mudar muito mais.
Foi assinado ainda o decreto que promulga o acordo de salvaguardas tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos. O acordo vai permitir a exploração comercial da base de Alcântara, no Maranhão. Segundo o ministro de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações, Marcos Pontes, a base deve receber investimentos em infraestrutura para começar a operar.
Esse ano, a ideia é o plano de negócios. Então, nesse plano de negócios, o que ele contempla? Todas as conversas com as comunidades locais, os quilombolas, a prefeitura de Alcântara, o estado do Maranhão, empresas que podem participar, né? Logicamente, você vai ter muitas empresas participando, não só na construção da infraestrutura dentro
da área do centro propriamente dito, né, onde fica o controle, as bases, as plataformas de lançamento, mas também no entorno, né, vai precisar de estradas, vai precisar de uma melhoria daquela infraestrutura para o início das operações do centro.
O presidente Jair Bolsonaro assinou ainda a criação de uma Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Reportagem Márcia Fernandes.
13º do Bolsa Família e mais atendimento nas unidades de saúde.
Investimento em ciência com a nova base brasileira na Antártica.
E o mega leilão do pré-sal com arrecadação de 70 bilhões de reais.
Essas foram algumas das realizações dos primeiros 400 dias do governo de Jair Bolsonaro.
Vamos relembrar essas e outras ações na reportagem de Luana Karen.
O 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família foi uma das medidas adotadas pelo governo nos 400 dias de gestão. Na assinatura da medida provisória que garantiu a parcela extra a mais de 13 milhões de famílias, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do ato.
No meu entender, uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo.
Dinheiro muito bem-vindo para a dona de casa, Daiane Ferreira. Ela se dedica exclusivamente ao filho Arthur, de 3 anos, diagnosticado com autismo. Ela conta que a parcela extra do Bolsa Família vai ajudar a cuidar do pequeno.
Tem a questão do uso da fralda, medicação. Então, é uma ajuda que vem muito grande.
A saúde também recebeu atenção especial nesses 400 dias. Uma das medidas foi a ampliação do programa Saúde na Hora, que estende o horário de atendimento das unidades de saúde da família para os períodos do almoço, da noite e também aos fins de semana. Os municípios que aderem ao programa recebem recursos extras do Ministério da Saúde. Desde que ampliou o horário, a unidade de saúde do Areal, que fica no Distrito Federal, mais que dobrou os atendimentos. A cozinheira Rosana Carla Santos conta que nunca saiu do local sem receber atenção médica.
Eu, pelo menos todas as vezes que venho, consigo um atendimento de excelência.
As realizações também se estenderam para além do território nacional. Na Antártica, o governo reinaugurou a Estação Comandante Ferraz. A estrutura anterior havia sido destruída por um incêndio em 2012. Agora, com as novas instalações, pesquisadores de todo o país poderão estudar o continente gelado e como ele influencia o clima do planeta, por exemplo. Na inauguração, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, destacou a importância da presença brasileira na Antártica.
É uma estação, sem dúvida nenhuma, extremamente importante para o país, para que nós possamos cooperar com o avanço da ciência e o conhecimento no planeta como um todo, para que o clima seja mais conhecido.
Em outra frente, o presidente Jair Bolsonaro foi à Índia para estreitar as relações com o país, que tem a segunda maior população do mundo. Em encontro com o governo local, assinou 15 atos, entre eles o que facilita investimentos, o que permite a cooperação em bioenergia e um para promover trocas na área de petróleo e gás. Em 2019, Brasil e Índia tiveram um fluxo comercial de 7 bilhões de dólares. E com a visita ao país asiático, o presidente Jair Bolsonaro acredita no incremento das relações.
Potencializamos, dessa forma, o nosso relacionamento e tenho certeza, além desses itens aqui tratados, outros, ao longo do tempo, surgirão. E nós, pela identidade existente, pelo potencial das nossas nações, vamos avançar e muito.
Também nos 400 dias de governo, foi realizado o maior leilão da história dos volumes excedentes da seção onerosa do pré-sal. 2 das 4 áreas foram arrematadas, gerando uma arrecadação recorde de quase 70 bilhões de reais. Com o leilão, o Brasil pode dobrar as reservas atuais e se tornar um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Reportagem Luana Karen.
O recado é para quem já está se preparando para o carnaval.
Vamos dar dicas do Inmetro para você ter atenção na hora de escolher as fantasias e brinquedos para curtir a folia.
É daqui a pouco.
Aprovado no Senado agora, no final da tarde, o projeto de lei que regulamenta medidas para combater o coronavírus aqui no Brasil.
O texto define as regras e dá mais agilidade ao processo de repatriação dos brasileiros que estão em Wuhan, na China, isolados do restante do país.
Define, por exemplo, a dispensa de licitação para insumos de saúde, a realização de exames médicos obrigatórios e a restrição temporária de entrada e saída do país.
O texto foi encaminhado ontem ao Congresso Nacional e aprovado pela Câmara no mesmo dia. Depois de aprovado pelos senadores, segue para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Enquanto isso, já estão a caminho da cidade chinesa de Wuhan as duas aeronaves da Força Aérea Brasileira que vão trazer de volta ao país 34 brasileiros e seus parentes.
A previsão é de que os passageiros desembarquem no Brasil no próximo sábado, na base aérea de Anápolis, em Goiás, onde vão permanecer em quarentena por 18 dias.
As duas aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram da base aérea de Brasília por volta do meio-dia e já estão a caminho de Wuhan, na China. A cidade concentra mais de 70% dos casos de coronavírus e permanece isolada do país. A tripulação que vai acompanhar o trajeto dos brasileiros inclui médicos, clínicos e infectologistas, que no voo de volta vão se revezar no atendimento dos passageiros. Como explica o coordenador da missão, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasceno.
Além da tripulação, nós temos em cada avião 6 médicos nossos e 1 médico do Ministério da Saúde. Esses 7 médicos então fazem um revezamento a cada 3 horas, utilizando essa máscara, que é o padrão 95, que é então de uma atividade hospitalar mais efetiva, para que possam ter o contato em voo com os nossos passageiros. Então, todos os cuidados serão tomados dos nossos médicos, no contato direto com os nossos brasileiros a bordo.
Segundo o Ministério da Defesa, até o momento, 34 pessoas devem retornar da China entre brasileiros e parentes. 7 são crianças e 4 são chineses. Assim que chegarem ao Brasil, imediatamente passarão para um regime de isolamento de 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, só vai embarcar quem não apresentar sintomas da doença.
A ideia é na base, onde vai pousar o avião, vão fazer exames local, essa equipe médica, para ver se tem algum sintoma, né, que só pode embarcar na aeronave se não tiver sintoma nenhum. Então, iniciamos aí, eu espero que tudo corra muito bem aí.
O itinerário prevê pelo menos 4 escalas para reabastecimento na ida e na volta. Em Fortaleza, no Brasil, Las Palmas, na Espanha, Varsóvia, na Polônia e Urumqi, na China. A previsão é de que os aviões cheguem na quinta-feira à noite, considerando o fuso horário chinês. Já a chegada ao Brasil está prevista para acontecer no próximo sábado, dia 8 de fevereiro. Reportagem Glauco de Queiroz.
E a nossa equipe embarcou em um dos aviões cedidos para o resgate dos brasileiros na China hoje e conversou com o capitão aviador José Ananias Pereira, da Força Aérea Brasileira, sobre o desafio de participar desta missão. Vamos ouvir.
Na Força Aérea nós temos os nossos valores, principalmente fé na missão e coragem, né? Então a gente tem que ter coragem, a gente é preparado desde a nossa formação a enfrentar situações difíceis, né? É um voo aparentemente normal, mas a gente sabe da situação toda por trás, né? Por causa do coronavírus. Mas a gente fica feliz em poder cumprir e ajudar os companheiros brasileiros. Estão longe de casa, os familiares pensando na saúde, e realmente a gente fica muito feliz em poder ajudá-los a cumprir essa missão.
E caiu para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil.
4 estados estão acompanhando pacientes que podem ter a doença.
Mesmo sem nenhum caso confirmado, o governo vai adquirir equipamentos de proteção contra o coronavírus, como máscaras e luvas.
Caiu de 13 para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Outros 21 foram descartados. Rio de Janeiro e Santa Catarina têm 1 caso suspeito. No Rio Grande do Sul, 5 casos estão sendo investigados. E em São Paulo, há 4 em análise. Mesmo sem casos confirmados no Brasil, o Ministério da Saúde está se preparando para contratar 1.000 leitos de UTI extras em todo o país e comprar cerca de 140 milhões de reais em produtos de proteção individual, como máscaras, luvas e óculos, para equipar o Sistema Único de Saúde. Segundo João Gabardo dos Reis, secretário-executivo do Ministério da Saúde, o material será comprado imediatamente de forma preventiva.
Porque qual é o risco? Na hora que a gente precisar comprar, nós não vamos ter mais luva, nós não vamos ter mais máscaras. Nós estamos fazendo uma compra que tomara que não seja necessária. Mas são itens que não vão ser desperdiçados de qualquer maneira. Esses itens são utilizados normalmente pelos hospitais, pelas secretarias municipais de saúde. Então, se não for necessário especificamente para o coronavírus, nós vamos, passado esse momento, nós vamos distribuir esses insumos para os hospitais filantrópicos, para as Santas Casas, para a Secretaria de Saúde.
Todas as notificações de possíveis casos são recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério da Saúde. Nesta quinta-feira, os secretários de saúde dos estados e das capitais brasileiras estarão em Brasília para debater as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governo está trabalhando para identificar possíveis casos com rapidez e garantir o tratamento.
Nós não temos nenhum caso ainda confirmado no Brasil. Se tiver, vamos identificar o mais cedo possível. Vamos tratar as pessoas da melhor maneira possível, como o mundo vem fazendo. E vamos atravessar e vamos passar por isso.
No mundo, há 20.630 casos confirmados de coronavírus, com 426 mortes. 99% dos pacientes com a doença estão na China. Reportagem Luana Karen.
Faltam poucas semanas para o carnaval.
E já tem muita gente na Zebrum se preparando para a folia, caprichando no visual.
E para a festa não acabar antes da hora, a dica é ficar atento na qualidade da fantasia e verificar sempre se está tudo em conformidade com o Inmetro.
E a dica vale também para as crianças.
Carnaval e liberdade tem tudo a ver. É o tempo em que foliões abusam da criatividade para bolar as fantasias mais inusitadas. Há cerca de 3 semanas do carnaval, a procura por fantasias e acessórios nas lojas do centro do Rio de Janeiro só aumenta. Muita gente gosta mesmo de customizar o próprio figurino. E a gente perguntou o que os consumidores consideram importante na hora da escolha.
A gente prefere sempre materiais que talvez a gente possa usar ano que vem de novo.
Customizar é um caminho bom também. Dá para gastar menos dinheiro e fazer uma coisa mais autêntica.
Tem que usar coisas muito leves, que não sejam plásticas, que não peguem fogo, principalmente para quem vai para a avenida, né?
Mas nem toda roupa é segura. Algumas podem até fazer mal à saúde. O Instituto Nacional de Metrologia recomenda que o consumidor verifique a adequação do produto para a ocasião. A regulamentadora tecnologista do Inmetro, Milene Fonseca, dá as instruções.
O Inmetro trabalha com uma regulamentação de etiquetagem têxtil no âmbito do Mercosul. Então, a informação do fabricante, do fornecedor, informação de origem e outras informações importantes que devem constar na etiquetagem têxtil das fantasias.
Quando as roupas e acessórios forem utilizados por crianças, fazer a escolha certa é ainda mais importante, já que muitos acessórios de fantasias são classificados como brinquedos e também precisam de certificação, como explica Milene Fonseca.
É importante que o consumidor verifique o selo de identificação e, se o brinquedo associado à fantasia não apresentar o selo, denunciar.
Outros acessórios que não podem ser esquecidos no carnaval são filtro solar e a camisinha. As embalagens dos preservativos devem conter a marca do Inmetro, data de validade e instruções de uso. Denúncias e reclamações sobre qualquer produto devem ser feitas na ouvidoria do Inmetro, pelo telefone 0800 285 1818 ou pelo site inmetro.gov.br/ouvidoria. Reportagem Thiago Pimenta.
A Força Nacional de Segurança Pública vai continuar por mais 6 meses na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
A Força vai apoiar o Departamento Penitenciário Nacional nas ações de policiamento, guarda e vigilância na área interna do presídio.
A Força Nacional atua na Penitenciária Federal de Mossoró desde fevereiro do ano passado.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
Visando concentrar suas atividades na exploração e produção de petróleo na área do pré-sal brasileiro, a Petrobras promove intensivo programa de desinvestimentos que pode ultrapassar a quantia de 100 bilhões de reais nos próximos 2 anos. O Tribunal de Contas da União realiza acompanhamento das vendas de ativos da Petrobras. O objetivo é verificar a dinâmica dos projetos que integram a carteira de desinvestimentos da empresa e a natureza dos objetos postos à venda. Também estão sendo analisados os níveis de transparência e de competitividade dos certames, além dos relevantes valores envolvidos nas transações. As fiscalizações dos desinvestimentos da Petrobras estão sob a relatoria do ministro do TCU, o Walton Alencar Rodrigues.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal recebe ação contra a resolução que cria novo sistema de placas de automóveis.
Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade para ex-deputado federal Eduardo Cunha.
Justiça condena empresário por extração e venda ilegal de madeira na Amazônia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal recebe ação contra a resolução que criou um novo sistema de placas de automóveis.
A ação foi apresentada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Placas Veiculares, Fábio Ruas.
A resolução do Conselho Nacional de Trânsito implantou o modelo de placas do Mercosul, que será usado em todos os veículos novos. A norma também passa para os DETRANs a atribuição de credenciar as empresas interessadas em fazer placas sem licitação. A Associação dos Fabricantes de Placas questiona esse artigo. Ela argumenta que o emplacamento diz respeito à segurança pública e que a mudança desrespeita normas internacionais estabelecidas em tratados firmados pelo Brasil.
O Superior Tribunal de Justiça negou pedido de liberdade ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.
A decisão foi do presidente do tribunal, o ministro João Otávio de Noronha, ainda durante o plantão judiciário. Kátia Gomes.
O político busca a revogação da prisão preventiva decretada em 2017 no âmbito da Operação Lava Jato. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido, considerando haver motivos para a prisão preventiva, com o objetivo de preservar não apenas a ordem pública e a aplicação da lei penal, mas também a ordem econômica, sob o risco de o ex-deputado Eduardo Cunha movimentar valores oriundos dos crimes cometidos se fosse posto em liberdade. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha pontuou que o pedido feito na liminar se confunde com o mérito do habeas corpus, que ainda será julgado em definitivo pela sexta turma do tribunal.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, negou habeas corpus para revogar a prisão temporária expedida contra Eduardo Fauzi.
Ele é investigado pelos crimes de tentativa de homicídio e explosão contra a produtora do canal Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, Fátima Uchoa.
O ataque foi em 24 de dezembro. Um mandado de prisão temporária foi expedido no mesmo mês, mas não foi cumprido porque o acusado viajou para a Rússia. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou que a concessão da liminar, que permitiria a Fauzi voltar ao Brasil sem o risco de ser preso, poderia dar margem para ele interferir nas investigações. O ministro Rogério Schietti observou que não compete ao STJ conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão liminar de desembargador. Segundo o ministro, eventual exame do mérito dessa ação no Tribunal Estadual poderá inaugurar a competência do STJ e permitir a análise do pedido da defesa.
Justiça condena empresário por lavagem de madeira em esquema de extração ilegal na Amazônia.
Ele foi condenado a 4 anos e 3 meses de prisão e pagamento de R$ 54 mil em multa. Verônica Macedo.
O empresário é sócio e administrador da Amazon Brasil Indústria e Comércio de Madeiras. Ele foi acusado do crime de lavagem de bens e capitais pela extração e venda ilegal de madeira no sul do Amazonas. Esta é a primeira condenação com base na Operação Arquimedes, realizada pelo Ministério Público Federal desde abril do ano passado. As investigações descobriram a venda de cerca de 40 caminhões carregados com madeira ilegal.
Shopping no Espírito Santo é condenado a indenizar consumidora que escorregou em piso molhado.
O centro comercial terá que pagar R$6.000 de indenização. Carlos Ribeiro.
A consumidora contou que o local não estava devidamente sinalizado e que, por causa da queda, sofreu lesões no joelho. Em defesa, o shopping alegou que teria prestado o devido auxílio à mulher, mas a justiça entendeu que houve falha na prestação de serviço e que, além do dano sofrido na queda, a consumidora ficou impedida de se locomover e de trabalhar.
Você acompanha outras notícias em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova medidas preventivas contra coronavírus.
Pensão vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus também é aprovada pelo Senado.
Comissão aprova restrições ao porte de armas de fogo para usuários de drogas ou bebidas alcoólicas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que prevê medidas sanitárias de prevenção e controle do coronavírus. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Ouça mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto de lei prevê isolamento e quarentena de pacientes com suspeitas do coronavírus e torna compulsórios exames, tratamentos e a vacinação. Mas as medidas só poderão ser adotadas com base em evidências científicas. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, ressaltou que o Brasil está preparado para enfrentar uma eventual circulação do coronavírus.
A possibilidade de contratações sem a necessidade de procedimento licitatório e já avisou que, se precisar, vai contratar leitos específicos em determinados hospitais que possam tê-los vagos.
Ao votar favoravelmente, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, cobrou do governo recursos para atuar em caso de circulação do coronavírus no país.
A vacinação de febre amarela, ela é compulsória para aquelas pessoas que vão para determinadas regiões. Porém, hoje nós temos uma cobertura vacinal baixa.
O projeto também dispensa de licitação a compra de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do coronavírus.
O Senado também aprovou nesta tarde a medida provisória que garante o pagamento de pensão vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus.
Mas o recebimento do benefício depende da desistência de ação judicial contra o Estado e ainda proíbe a cumulatividade com o benefício da prestação continuada, o BPC. As regras valem para crianças nascidas até dezembro de 2019.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lamentou que o pagamento não seja cumulativo e que não valerá para crianças que não tenham microcefalia, apesar de atingidas por outras complicações.
Vai continuar nascendo criança com Zika vírus, a gente está vendo, é o mesmo mosquito que transmite a dengue. Não poderia determinar a data.
O relator, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, rebateu as críticas.
Aqueles que tinham direito ao BPC, quando tinham qualquer renda a mais, corriam o risco de perder o BPC. Agora, com a pensão vitalícia, as famílias podem buscar outras rendas, porque de fato precisam e merecem. Ampliamos, inclusive, o texto original, estendendo, inclusive, para as mães que estavam grávidas ainda por mais um ano. Conseguimos manter também o salário maternidade. Então, foi uma grande conquista aí.
A MP também prevê licença maternidade de 180 dias para mães de crianças nascidas até dezembro de 2019, com direito ao salário retroativo por esse mesmo período. Após a sanção presidencial, a pensão especial deverá ser requerida nas agências do INSS, que terá um prazo de 60 dias para liberarem o pagamento após perícia. Música.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, defendeu a aprovação do projeto dela, que pode garantir uma melhor resposta da União a tragédias como as que ocorrem em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Pela proposta, 25% dos recursos da reserva de contingência do orçamento devem ser destinados ao atendimento de situações de calamidade pública.
Além disso, ela propõe que o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil seja usado para o atendimento às pessoas afetadas por desastres. Também obriga as empresas de radiodifusão a transmitir gratuitamente informações de alerta à população sobre o risco de desastre.
É lamentável que a cada ano, quando todos sabemos que as chuvas virão, final de ano, início agora, sigamos repetindo as tragédias que em parte poderiam ser evitadas ou pelo menos mitigadas. Todos nós sabemos que de alguma forma dá para mitigar.
Ainda sobre esse tema, a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que garante medidas de prevenção a enchentes. O texto prevê regras sobre impermeabilização do solo, regulamentação fundiária e drenagem das águas da chuva. A reportagem é de Lívia Torres.
O projeto sugere um limite máximo para a impermeabilização do solo, regras para a regulamentação fundiária e drenagem das águas da chuva. Todos os planos diretores municipais deverão conter essas diretrizes. A proposta foi apresentada pelo ex-deputado Chico Alencar por conta dos casos de deslizamento no estado do Rio de Janeiro em 2011. O relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, criticou a demora de quase 10 anos para o texto ser analisado.
O PLC número 16 de 2016 vem em resposta aos deslizamentos de terra na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, com o objetivo de reforçar o plano diretor municipal, especialmente na prevenção de deslizamento de terra, inundação e eventos similares. Observem, senhores, de 2011, nós estamos falando em quase 10 anos para analisar pequenas medidas que podem ajudar a salvar vidas.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou em plenário que a senadora Juíza Selma, do Podemos de Mato Grosso, terá prazo para sua defesa antes da decisão final sobre a cassação de seu mandato.
Conforme explicou Davi Alcolumbre, após o prazo de 10 dias para a defesa, o relator do caso apresentará o parecer à mesa diretora do Senado, que irá decidir sobre a situação da senadora.
Segundo o presidente do Senado, o rito estabelecido com o direito à defesa segue procedimentos semelhantes ao caso do ex-senador João Capiberibe, que teve o diploma cassado pelo TSE em 2005.
Em dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar o mandato da senadora Juíza Selma pela prática de Caixa 2 e abuso de campanha nas eleições ao Senado em 2018. No julgamento, os ministros também determinaram a realização de novas eleições.
Já no fim de janeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu liminar para que o ex-vice-governador Carlos Fávaro assumisse a vaga da senadora, que recorreu desta última decisão.
Só poderá registrar arma de fogo quem apresentar exame toxicológico renovado a cada 3 anos e aceitar se submeter a teste surpresa.
E quem for pego bebendo ou usando drogas e estiver com arma de fogo, deve ter o porte cassado. Aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça, esses dois projetos de lei podem seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Ouça mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O projeto do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, torna obrigatória a apresentação de exame toxicológico, com resultado negativo, para o registro de armas de fogo. A proposta também exige a renovação do exame a cada 3 anos e autoriza a realização de testes surpresas para manutenção da permissão. Já o projeto de lei do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, cassa o porte de quem estiver armado e for pego alcoolizado ou sob a influência de drogas. O relator das propostas, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, chamou a atenção para reportagens que mostram pessoas perdendo a cabeça por conta de exageros na bebida ou drogas.
Para não permitir esse tipo de violência, o que acontece muito em todas as atividades, sobretudo hoje, acontecendo muito no trânsito. Muita violência no trânsito por pessoas que ingerem bebidas alcoólicas e estão utilizando arma de fogo para uma violência que deve ser, na minha opinião, coibida.
Se for comprovada a ingestão de bebida alcoólica e uso de substância psicoativa que determine dependência, a autorização para o porte de arma de fogo é cassada. Um novo pedido de porte somente após 10 anos.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, criticou a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do acordo de fusão da empresa produtora de aviões Embraer com a norte-americana Boeing.
Ele lembrou que a transação já foi aprovada pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos e precisa ser avalizada pela União Europeia.
O parlamentar considerou que a parceria é benéfica apenas aos interesses comerciais da Boeing, que enfrenta problemas após a suspensão da fabricação de um de seus modelos. A medida foi adotada após dois acidentes com mais de 300 vítimas fatais.
Se a suposta fusão for confirmada, toda a cadeia comercial e de comando da Embraer será transferida para a Boeing, nos Estados Unidos. A empresa brasileira vai passar a ser apenas um apêndice da norte-americana. A empresa construída com o esforço, o suor, os impostos de contribuintes nacionais vai desaparecer.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ex-presidente do STF defende trânsito em julgado já na segunda instância.
Deputados destacam greve dos petroleiros contra privatização e demissões.
Na Câmara, ministro anuncia projeto mais amplo para prevenir epidemias.
Boa noite. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse hoje em audiência na Câmara que vai enviar em breve ao Congresso um novo projeto de lei para tratar de emergências epidemiológicas.
Ele explicou aos deputados da Comissão de Seguridade Social e das Frentes Parlamentares da Saúde e da Medicina que o projeto sobre coronavírus enviado nesta semana foi emergencial. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
Mandetta disse que o novo projeto deve ter mais de 80 artigos, tratando de temas como quarentena, tratamento compulsório, questões de fronteira, direito de ir e vir, questões que, segundo ele, não poderiam ser discutidas rapidamente. O ministro diz que vai fazer uma reunião nesta quinta-feira com os secretários de saúde dos estados e das capitais para verificar os planos de ação locais contra a epidemia global de coronavírus. Mandetta fez questão de ressaltar, porém, que a até terça-feira não haviam casos confirmados no país e que não há motivo para pânico. Ele se mostrou preocupado com notícias falsas, as fake news e com a possibilidade de discriminação contra pessoas vindas da China. Mandetta afirmou que os casos suspeitos estão restritos a pessoas com febre, sintoma respiratório e histórico de viagem às áreas afetadas nos últimos 14 dias. Além disso, o vírus tem um índice de letalidade de 2,1% na China. Em outros países, está em 0,6%. Portanto, a evolução da epidemia varia com as condições de cada região. O ministro esclareceu que o vírus não sobrevive no ar e que a contaminação se dá por gotículas, o que exige uma proximidade maior de uma pessoa que tosse, por exemplo. O deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, manifestou preocupação com as fronteiras dos estados do norte, principalmente com a Venezuela, que continua registrando a entrada de muitos refugiados. O ex-ministro da Saúde, Saraiva Felipe, disse que as situações locais serão monitoradas mais facilmente no Brasil por causa do Sistema Único de Saúde.
Se não tivéssemos o SUS, nós teríamos 5 mil e tantos sistemas de saúde que dificilmente falariam entre si e com os outros níveis de organização governamental.
A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, questionou o ministro sobre a necessidade de uma campanha informativa antes do carnaval.
Mas o carnaval é, de fato, uma aglomeração gigante de pessoas. E nós não podemos minimizar o trânsito turístico brasileiro, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Seguro e agora o redimensionamento do carnaval em São Paulo e Belo Horizonte, apesar do processo das chuvas. Então, nós precisamos de um plano de contingenciamento. O senhor vai tratar disso de maneira específica? Acho prudente.
Mandetta afirmou que o número de casos suspeitos é baixo e que não haveria razão para novas medidas. Ele voltou a indicar, porém, que as pessoas tenham o hábito de lavar as mãos várias vezes ao dia. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, diz que está articulando uma nova vinda do ministro da Saúde em março para uma comissão geral no plenário, além da instalação de uma comissão externa para acompanhar a questão do coronavírus nos estados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, elogia a atitude dos deputados que analisaram e aprovaram de forma célere o projeto de lei que estabelece regras para o controle da epidemia do coronavírus. O texto também trata da repatriação de brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, considera que o governo demorou para tomar providências para trazer os brasileiros que estão no distrito chinês, que é o epicentro da epidemia de coronavírus. No entendimento do parlamentar, é preciso reforçar as ações de controle em aeroportos e portos brasileiros para evitar a transmissão.
Alexandre Padilha avalia que o projeto que institui medidas de prevenção ao vírus, aprovado ontem na Câmara, é desnecessário. Ele lembra que o Brasil já possui um decreto de 2011 que prevê ações de bloqueio, isolamento e quarentena no país. Por isso, para o deputado, não tem lógica o governo mandar um novo projeto sobre o mesmo tema.
Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, avalia que no Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, é importante refletir sobre os números divulgados pela Organização Mundial da Saúde, dando conta de que até 2030 a doença matará 13 milhões de pessoas.
Silvia Cristina cita o esforço da Comissão de Seguridade Social, que ajudou a garantir o primeiro centro de prevenção e diagnóstico de tumores malignos do estado de Rondônia, em parceria com o Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos.
Patrícia Ferraz, do PL, alerta que a saúde do Amapá está na UTI. A deputada denuncia que a capital tem apenas um pronto-socorro e falta atendimento básico aos pacientes. De acordo com ela, não há seringas, anestésicos, medicamentos, leitos e até água para os pacientes beberem.
Patrícia Ferraz questiona o uso do orçamento anual de R$1 bilhão pela Secretaria Estadual de Saúde. Segundo ela, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, houve um aumento no número de contratos administrativos, mas, na verdade, a pasta montou um curral eleitoral para garantir emprego a aliados políticos.
Desenvolvimento Regional.
Padre João do PT solidariza-se com os municípios de Minas Gerais atingidos pelas fortes chuvas de janeiro. Ele explica o empenho da bancada mineira em agilizar a liberação de recursos para ajudar as famílias. Segundo o deputado, o Ministério da Saúde se comprometeu em priorizar as emendas dos parlamentares.
Padre João informa ainda que deve ser criada uma comissão externa na Câmara para tratar dos problemas que ocorreram em Minas Gerais e garantir agilidade ao processo de socorro às famílias desalojadas.
Fernando Borja, do Avante de Minas Gerais, critica a atual gestão do município de Belo Horizonte. Ele afirma que o prefeito Alexandre Calil, após conseguir empréstimo de cerca de R$1 bilhão para obras de infraestrutura, não cumpriu o comprometido, deixando a população desassistida.
Fernando Borja também afirma que os estragos causados pelas recentes chuvas poderiam ter sido menores caso a prefeitura tivesse se comprometido a investir os recursos de forma mais transparente. O congressista acusa Alexandre Calil de perseguir a oposição e jornalistas críticos à sua gestão.
Norma Yubi, do Democratas do Espírito Santo, se solidariza com os capixabas que perderam entes queridos, ficaram desabrigados e ainda sofrem com os prejuízos causados pelas fortes chuvas que assolaram o estado. Ela informa que tem trabalhado junto ao governo federal para a liberação de recursos.
A deputada agradece ao presidente Jair Bolsonaro pelas medidas tomadas em prol do Espírito Santo. Norma Yubi destaca ainda a atuação do Ministério de Desenvolvimento Regional, das Defesas Civis da União, do Espírito Santo e dos municípios afetados, assim como da bancada capixaba, que se manteve unida em busca de soluções para a população.
Paulo Ramos, do PDT, desconfia que houve sabotagem na água do Rio de Janeiro. Para ele, a intenção foi manchar a imagem da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAE, e com isso acelerar a privatização da empresa.
Para Paulo Ramos, a água distribuída pela SEDAE sempre foi de ótima qualidade e a companhia é uma das maiores da área de saneamento do mundo. O deputado avalia que o governo do Rio de Janeiro deve ser responsabilizado nesse caso, já que colocou à frente da SEDAE um gestor comprometido com a privatização.
Eduardo Costa, do PTB do Pará, parabeniza o governo estadual e todos os funcionários que trabalharam exaustivamente para devolver a terceira ponte sobre o rio Moju, que liga Belém à Vila do Conde. A ponte caiu em abril do ano passado, após ser atingida por uma balsa.
Eduardo Costa ressalta que o governo do estado atuou em tempo recorde. Segundo o deputado, em menos de 7 meses, os esforços dos mais de 600 funcionários resultaram na reconstrução da estrutura da ponte localizada na PA 483, responsável por escoar grande parte das exportações do Pará.
Heitor Chu, do PSB, informa que durante o recesso parlamentar, visitou diversos municípios gaúchos e ficou alarmado com a situação da estiagem na região. De acordo com o deputado, a tendência é de a seca piorar nos próximos meses.
Heitor Chu vai apresentar ao presidente Jair Bolsonaro uma lista de demandas para resolver a situação dos produtores locais. Ele conta com a parceria de prefeitos, sindicatos e da Emater. Entre as demandas está a prorrogação das dívidas dos produtores rurais, dos contratos de investimento de maquinários e a criação de uma linha de crédito para cooperativas do setor primário.
Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, critica a apreensão em shopping de Recife dos premiados queijos da Fazenda Carnaúba, que fica na cidade de Itaperuá, no Cariri paraibano. Segundo as autoridades sanitárias, a apreensão ocorreu por falta de registro dos produtos nos órgãos de controle.
O deputado argumenta que desde 2018, os proprietários da Fazenda Carnaúba lutam com a burocracia e esperam uma resposta oficial para registrar os queijos. Pedro Cunha Lima lembra que a cada 50 litros de leite produzidos na região, um emprego é gerado.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende urgência na elaboração de um projeto voltado para o desenvolvimento regional e territorial. Para ele, estimular o empreendimento das regiões representaria a mola propulsora do desenvolvimento nacional.
A expansão das atividades econômicas existentes e a formação de novos empreendedores podem encontrar fortes estímulos nessas ações integradas e em parcerias com escolas e universidades presentes na região, e que podem desenvolver estudos e projetos a partir dos recursos e potencialidades locais e regionais. O apoio às iniciativas privadas deve se estender aos empreendimentos vinculados à economia solidária e ao cooperativismo.
Patrus Ananias resgata ainda a ideia da criação de conselhos temáticos e setoriais para reforçar a participação efetiva da população na gestão pública. O parlamentar complementa que o projeto para desenvolvimento regional deve conter normas específicas que mantenham o setor público cada vez mais aberto e transparente.
Economia.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, presta solidariedade aos 8 mil petroleiros em greve contra o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem. Se concretizado, o fechamento deixará quase 1000 pessoas desempregadas. Segundo a parlamentar, os petroleiros são solidários aos servidores da Dataprev e da Casa da Moeda, também em greve contra privatizações.
Benedita da Silva promete lutar pela rejeição de medida provisória que propõe o fim da exclusividade da Casa da Moeda para fabricar dinheiro e passaporte, abrindo espaço para outras empresas. Ela destaca que foi escolhida para presidir a comissão mista criada para analisar o texto da MP e pede ajuda da bancada do Rio de Janeiro na luta contra o projeto.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, diz que o governo atual está realizando um desmonte do patrimônio nacional. O parlamentar alerta que o presidente Jair Bolsonaro quer entregar empresas estratégicas ao capital privado para beneficiar os Estados Unidos.
Joseildo Ramos condena a intenção do governo de privatizar a Eletrobras e de vender ativos da Petrobras. O deputado ainda repudia a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de multar em R$500 mil os trabalhadores grevistas da Petrobras.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, protesta pela falta de quórum no Senado para a votação do relatório da medida provisória que estabeleceu o pagamento em 2019 do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. O parlamentar lembra que a matéria só autorizava o pagamento para o ano passado, mas mudanças feitas no texto prevêem que o benefício seja permanente.
Camilo Capiberibe informa que a comissão especial que analisa a MP também incluiu o 13º para quem recebe o benefício da prestação continuada, o BPC. O parlamentar lembra que a medida expira em 24 de março e ainda precisa ser aprovada na comissão e nos plenários da Câmara e do Senado.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, entende que a votação da reforma tributária e da PEC sobre a prisão após condenação em segunda instância deve ter prioridade no parlamento. O deputado reitera que o Congresso Nacional precisa criar condições políticas para avançar sobre esses temas.
Em relação à reforma tributária, Wanderley Macris aponta a articulação realizada entre Câmara e Senado para que a proposta seja discutida em comissão mista. Para o deputado, se o parlamento caminhar nessa direção, a sociedade receberá os benefícios da mudança rapidamente.
Segurança Pública.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, pede ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que explique a ausência do nome do ex-policial militar Adriano da Nóbrega da lista de criminosos mais procurados do país. A relação foi divulgada recentemente pela Polícia Federal.
O deputado não considera válida a justificativa de que se trata de uma pessoa de periculosidade local. Marcelo Freixo questiona se existe uma motivação política e se não seria por causa da ligação de familiares de Adriano da Nóbrega com o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República e atualmente sem partido.
Justiça.
Presente hoje na Câmara para discutir a PEC que autoriza a prisão após condenação em segunda instância, o ex-ministro do Supremo, César Peluso, defendeu a antecipação da pena como forma de economizar tempo na análise de recursos pela Justiça. Quem acompanhou a audiência foi a repórter Noelle Nobre.
O jurista e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, afirmou na Câmara dos Deputados que a ideia de estabelecer o trânsito em julgado das decisões judiciais após o julgamento em segunda instância significa economizar tempo na análise de recursos protelatórios pela Justiça brasileira. Não se trata, segundo ele, de acelerar a prisão de ninguém.
As nossas cortes superiores e o Supremo Tribunal Federal não têm condições de responder à demanda de processo num número absolutamente extraordinário, está acima da capacidade pessoal dos ministros e da engrenagem desses tribunais.
César Peluso foi o mentor intelectual da proposta que, entre seus efeitos, permite a prisão após a condenação em segunda instância, mas que vale para todos os processos judiciais, não apenas criminais. O mesmo assunto é debatido agora na Câmara por meio de uma proposta de emenda à Constituição do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. A expressão trânsito em julgado é usada para dizer que não cabe mais nenhum recurso contra uma decisão judicial e que a pena deve ser cumprida. Atualmente, o trânsito em julgado pode demorar anos, porque ocorre depois do julgamento de recursos aos tribunais superiores, o STF e o Superior Tribunal de Justiça. O texto de Alex Manente estabelece o trânsito em julgado da ação penal após o julgamento em segunda instância, que são os tribunais de justiça dos estados, no caso da justiça comum, e os tribunais regionais federais, no caso da justiça federal. A divergência entre Peluso e os parlamentares diz respeito a possibilidade de recurso contra a decisão de segunda instância. O ex-ministro ressaltou que qualquer decisão de segundo grau continuaria a admitir recurso, mas neste caso, o recurso não impediria o trânsito em julgado nem o início da condenação. Alex Manente vê a questão de outra forma.
Nós entendemos que o processo precisa ser encerrado na segunda instância e qualquer divergência que exista por erro de rito processual se dê através de uma nova ação, uma ação revisional. Ele entende que é possível continuar através do recurso especial extraordinário, deixando claro que o trânsito em julgado é o início do cumprimento de pena.
Por enquanto, o relator da PEC, deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, mantém o texto de Manente. O relator ressaltou que esta foi apenas a primeira audiência pública do colegiado e que outras pessoas serão ouvidas, inclusive o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O plano dos deputados é encerrar os trabalhos da comissão até o fim de março, permitindo a análise da PEC em plenário já em abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Paz Landim, do PTB do Piauí, elogia a atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Para ele, o magistrado tem procurado harmonia entre os poderes e buscado preservar o equilíbrio institucional e o regime democrático. Na opinião do deputado, Toffoli desempenha o papel de um jurista com responsabilidade e esforço constitucional.
Coordenadora do grupo de trabalho que analisou o pacote anticrime, Margarete Coelho, do PP do Piauí, defende a figura do juiz de garantia. dias. Ela questiona como uma lei votada por unanimidade no Congresso Nacional teve sua eficácia suspensa antes mesmo de entrar em vigor.
A deputada se refere à decisão liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a implementação do juiz de garantias até que a decisão seja referendada ou não pelo plenário da corte. Segundo Margarete Coelho, esse ponto não é inconstitucional. O pacote anticrime foi convertido em lei em 24 de dezembro de 2019.
Dizer que o juiz das garantias meramente mexe com a organização do poder judiciário é um equívoco que hoje foi muito bem demonstrado pelo ex-ministro Peluso, quando ele dizia, olha, é diminuir a importância do juiz de garantias. Não se trata de organização judiciária. Dizer que o juiz de garantias é inconstitucional porque cria despesas para o poder judiciário, para o poder executivo, enfim, gera despesas e que não se fez um impacto dessas despesas no momento de implementarmos a norma. Então, se assim for, todo o pacote anticrime, ele é inconstitucional, porque também ali não houve um estudo dos impactos financeiros, principalmente no aumento exponencial do número de presos no Brasil.
Margarete Coelho ressalta que o pacote anticrime é resultado do trabalho de um grupo dedicado que ouviu a sociedade e representa a vontade do povo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Otaran. Boa noite para você.
Grato pela sua audiência. Boa noite. A Voz do Brasil estará de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.